Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
A era da presidência João Lourenço criou grande sentimento de otimismo em vários setores da sociedade angolana, um deles a classe jornalística. Mas como avaliam os jornalistas o primeiro ano de governação de João Lourenço e a situação da liberdade de expressão? A reportagem é assinada pelo Kim Chaliongo.
Na avaliação do primeiro ano de governo de João Lourenço, eleito Presidente da República de Angola em agosto de 2017, a classe jornalística está dividida em relação a possíveis mudanças na atuação da imprensa, que se pretende que seja plural, isenta, apartidária e rigorosa. Para uns, apesar dos sinais de mudanças na abordagem de temas outrora censurados, ainda não se atingiu o ideal democrático para a mídia, sobretudo para a mídia financiada pelo Estado. O jornalista Alexandre Solombo, presidente do Conselho de Governadores do Instituto de Comunicação Social da África Austral, Miss Angola, aponta algumas inconsistências da imprensa sustentada pelo Estado na abordagem de temas quentes que envolvem figuras ligadas ao poder político angolano e cita exemplos.
Ainda não se chegou ao ótimo, muito menos ao bom desempenho, refira-se, mas houve sinais que deixaram a percepção de que se podia, efetivamente, abraçar o sentido do ideal democrático. Quando falamos do sentido do ideal democrático no desempenho da comunicação social financiada com os fundos do Estado, estamos a referir-nos também no volume de notícias referidas à oposição e à sociedade crítica às ações e figuras do Executivo, sem ser ainda profissional, estamos a falar da mídia financiada com fundos públicos e, consequentemente, no acompanhamento dos assuntos de interesse atual. Portanto, nós tivemos um maior volume de notícias sobre a oposição e a sociedade crítica às ações e figuras do Executivo, sem, no entanto, ser ainda aquela imprensa profissional e consequente no acompanhamento de assuntos de interesse atual. E nós aqui podemos dar exemplos para ser mais concretos. Notou-se ainda assim uma inconsistência na abordagem dos assuntos quentes, os assuntos da atualidade, que, vezes repetidas, eram iniciadas à abordagem, mas de seguida notava-se uma fácil desistência. Portanto, deixou de fazer a continuidade e deixou de fazer o follow-up com as matérias relacionadas com os escândalos do Banco Nacional de Angola, com a transferência dos 500 milhões de dólares para Londres, o caso Zenu, que facilmente a imprensa financiada com fundos do Estado desistiu, tão logo despolotou a abordagem do assunto. Algumas vezes a imprensa financiada com fundos públicos retomou estas matérias da imprensa privada, sem que, entretanto, pudesse dar continuidade com a mesma consequência, dado que tem até mais recursos, mais meios para fazer esgotar, efetivamente, a abordagem destes mesmos assuntos. Parece haver forças antinómicas a degladiarem-se nas redações, particularmente dos órgãos financiados pelos fundos públicos, o que faz regressar ao normal, entre aspas, funcionamento noticioso destas emissoras, em particular.
O período de disputa eleitoral é o momento certo para avaliar o grau de solidez do atual desempenho da imprensa financiada com fundos públicos. Com as eleições autárquicas agendadas para 2020, o líder do Miss Angola, Alexandre Solombo, entende que é nesta altura que se vai ter uma melhor percepção da atuação da mídia pública.
E é exatamente nos momentos de stress, por analogia àquilo que se passa nos momentos de dificuldade ao nível dos bancos, que efetivamente a imprensa claudica. À medida que nós formos aproximando para períodos de disputa eleitoral e teremos proximamente a disputa das eleições autárquicas, aí perceberemos como se comportará a imprensa financiada com fundos públicos. Este será efetivamente o momento para se fazer uma avaliação da solidez das transformações ocorridas ao nível, particularmente, dos órgãos financiados com fundos públicos. Note-se que eu estou a evitar dizer órgãos públicos de comunicação, porque efetivamente eles não fazem ainda um trabalho apurado de desempenho público necessário nos estados de democracia consolidada. O problema tinha a ver não só com a antiga liderança do país, como também com os responsáveis dos próprios órgãos de informação. Órgãos de informação que, enfim, tinham pessoas fidelíssimas ao Gerecima, que é o órgão que esvaziou os poderes do Ministério da Comunicação Social, um órgão, portanto, um gabinete que estava atrelado à Presidência da República. E este órgão que fazia baixar as orientações que refletiam a vontade do chefe do Executivo, dispensando a intervenção, portanto, do Ministério da Comunicação Social e ou autonomamente o desempenho de uma direção, portanto, ao nível dos órgãos de comunicação social. Tudo dependia do Gerecima e não do Ministério da Comunicação Social.
Com a chegada de João Lourenço ao poder, a expectativa era de uma considerável volte-face em torno do atual cenário que compõe os limites da atuação da imprensa nacional. A imprensa privada em Angola continua a protestar contra a discriminação e as limitações no acesso às fontes. Uma situação, segundo Mariano Braz, diretor do jornal O Crime, em parte fomentada pelo titular do Poder Executivo e os membros do seu governo. O jornalista que recentemente venceu em sede do Tribunal Provincial de Luanda um processo de crime movido pelo antigo Procurador-Geral da República, João Maria de Souza, fala, por outro lado, em discriminação da imprensa privada.
Bravo, a abertura como tal, nós dos órgãos privados continuamos a viver a mesma dificuldade, a dificuldade do acesso às fontes, o tratamento, vamos assim chamar, marginalizados, né? Um dirigente dificilmente ainda fala para a imprensa privada, e isso se deve a quê? Boa parte da postura do Ministro da Comunicação Social. Recordamos que quando o ministro tomou posse, 15 dias depois, saiu em visita a alguns órgãos de comunicação social. Curiosamente, todos os órgãos que visitou são os órgãos públicos. E aqueles que chamamos privado, que o ministro visitou, privados entre aspas, e que nós sabemos quem está por detrás. Agora, órgãos privados como tal, né, isso não aconteceu, ainda não aconteceu. Os órgãos privados continuam a ser tratados como marginais, né, o que não deve existir. Quem também sustentou essa situação é o Presidente da República. Na conferência de imprensa que realizou, aquela questão que não pode apoiar a imprensa privada, o Presidente teve mal. O Presidente deve apoiar a imprensa privada, ou melhor, o seu Executivo deve apoiar a imprensa privada, a imprensa nacional, não por uma questão, porque o dono, não, deve apoiar. E o apoio não é só na questão material. Né? E nós, quando reclamamos apoio, não é na questão material, não é que estamos a apelar que o governo nos dê dinheiro, não. O que estamos a dizer é que o governo cria condições para a imprensa privada trabalhar, uma vez que as gráficas, né, reclamam que os preços que fazem alto.
Por sua vez, Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, pensa que o primeiro ano de governo de João Lourenço é marcado por um ambiente favorável para o exercício da liberdade de imprensa.
Bom, eu entendo que o primeiro ano de João Lourenço pode se traduzir, na nossa opinião, em ter criado pelo menos um ambiente de diálogo, um ambiente em que, por exemplo, as instituições públicas, fundamentalmente estas, têm manifestado maior interesse a interagir com a comunicação social, quer reagindo, por exemplo, às informações postas a circular pela comunicação social, quer mesmo por iniciativa própria, por exemplo, tentar prestar contas das suas atividades. De um modo geral, assim, de maneira sintética, se tivéssemos que analisar aquilo que foi o primeiro ano do consulado do presidente João Lourenço, é ter criado um ambiente favorável para o exercício da liberdade de imprensa. É verdade que a liberdade de imprensa não é um conceito apenas unívoco, não é um conceito que se pode analisar apenas a partir da liberdade de exercermos a interferência política ou económica ao jornalismo. A liberdade de imprensa, para podermos analisar o conceito de liberdade de imprensa, temos de convocar outros fatores, por exemplo, como a existência de vários órgãos de comunicação social e a faculdade desses órgãos de comunicação social a promoverem a diversidade de opinião, não apenas em Luanda, onde temos, na verdade, uma realidade muito diferente e aquela que é desejável. É verdade que ainda requer melhoria, mas também nas outras províncias. E, como sabemos, as outras províncias andam muito à margem daquilo que Luanda vai tendo. Os órgãos públicos de comunicação social estão a fazer diferente daquilo que faziam, mas é prematuro podermos fazer uma análise.
As suspensões, censuras e proibições ainda fazem parte do atual contexto da comunicação social em Angola, onde se existem também situações em que as gráficas, cujos proprietários são figuras políticas, criticamente expostas, recusa a imprimir jornais privados.
Censura, temos colegas da imprensa pública que estão suspensos, temos colegas que deixaram de dar voz, isso já no concernente a rádios, e temos o caso recentemente que houve na TPA, né, num dos debates que foi interrompido, sabe-se lá, por carga de água. Temos assistido empresas públicas a recusarem publicitar nos jornais privados. Temos ainda assistido as gráficas, né, que vamos citar, vou citar aqui o nome, a Damer, que se recusa a imprimir os jornais privados. Então, são situações dessas, né, que devemos acabar, são situações dessas que o Ministro da Comunicação Social, né, deve agir. Agora,
para Susana Mendes, atualmente há um ambiente que favorece uma maior abertura para o trabalho dos jornalistas se comparado com os tempos recentes, antes de João Lourenço subir ao pódio. Um período, segundo a profissional do microfone, que foi de sufoco e de grande pressão sobre os profissionais de jornalismo. Embora haja maior abertura à presença de monopólios e oligopólios da maior parte dos órgãos da comunicação social, não favorece o desenvolvimento que se pretende para a imprensa de Angola.
Portanto, há um ambiente também que favorece mais este trabalho. E se lembrarmos que no passado a pressão exercida sobre os jornalistas foi muito grande, especialmente a pressão económica.
Há certamente maior abertura para o trabalho da comunicação social, até porque não poderia ser diferente, uma vez que o quadro no qual trabalhávamos nos anos anteriores era de grande pressão, de muito sufoco, e o novo governo obviamente que tinha que dar margem para maior abertura, até porque a pressão da sociedade civil e dos próprios jornalistas era muito grande. Portanto, o ambiente em si e o novo contexto político obrigou a estas mudanças.
Um conjunto de leis que regulam a atividade da comunicação social em Angola foi aprovado recentemente, porém poucas mudanças trouxeram o setor. As leis número 3/17 de 23 de janeiro sobre o exercício da atividade da televisão e a lei número 4/17 de 23 de janeiro igualmente sobre o exercício de radiodifusão estipulam valores monetários alegadamente exorbitantes para o licenciamento de órgãos de comunicação social, fixados em 75 milhões de kwanzas, o valor mínimo, e se estendem acima dos 800 milhões de kwanzas exigidos como capital inicial para o licenciamento de uma televisão. Esta exigência financeira, na opinião de Alexandre Solombe, associada à crise que o país vive, constituem cenários propícios para o não surgimento de novos órgãos de comunicação social na Praça Angolana. O Ministério de Tutela tem na legislação o seu primeiro desafio, de acordo com Alexandre Solombe, para quem a anterior administração aprovou um pacote de leis da comunicação social controverso com artigos draconianos.
O Ministério da Comunicação Social deve iniciar um processo de revisão da legislação capaz de alterar estes conteúdos e não só, dar também materialidade à própria lei de imprensa no que concerne aos incentivos à imprensa privada, sob pena de não o fazendo, a imprensa privada vir a desaparecer. O outro desafio que se coloca ao nível da comunicação social tem a ver com a necessidade de realização do investimento ao nível do parque gráfico. Parece que só ao nível da província de Luanda é que nós temos gráficas com capacidade de produzir jornais, materiais de comunicação social. E isto não é bom. Quando, no tempo colonial, verdade seja dita, Angola tinha um parque gráfico invejável. Um parque gráfico que, enfim, produzia de tudo um pouco. É necessário restituir capacidade produtiva gráfica, tanto local, para que os jornais deixem de ser produzidos no estrangeiro.
Na visão de Susana Mendes, antiga diretora da Informação do Instituto Jornal Angolense, no que respeita aos órgãos de comunicação social, o mercado nacional está saturado, com apenas duas televisões que emitem em sinal aberto. Um cenário não suportado pelo mercado publicitário e uma situação que, associada à crise económica e à legislação exigida para a abertura e licenciamento de meios de comunicação social, inibem os empresários.
O mercado está saturado em si. No que toca a órgãos de comunicação impressos, né, aos jornais, e também temos muitas rádios, temos apenas duas televisões a emitir em sinal aberto, é verdade, mas o mercado publicitário em Angola não suporta estes órgãos de comunicação todos e, com o agravar da crise, as empresas publicitam muito menos. Há muito menos empresários a arriscar no ramo da comunicação social. Antigamente era um pouco mais fácil, também os custos eram menores e tivemos até jornalistas que se arriscaram e até que tiveram sucesso neste capítulo. Eu penso que esta é também uma questão de mercado em si. Obviamente que também há questões da própria lei, que, portanto, ainda, o processo ainda é muito burocrático para registar órgãos de comunicação social, especialmente jornais, rádios e televisões. O preço também que se exige como, portanto, base em termos de valores para que seja aceito o processo também é muito alto, como por exemplo para agências de notícia. Portanto, estes dois fatores conjugados levam a esta realidade.
Alexandre Solombe visualiza sinais preocupantes na ERC, a entidade reguladora da comunicação social, a instituição criada ao abrigo da Lei nº 2/2017, de 23 de janeiro, para fiscalizar e regular o desempenho da imprensa em Angola, para além da falta de condições para o seu pleno funcionamento. O jornalista do Miss Angola fala em falta de poderes próprios deste órgão, que, na sua visão, traz consigo um dos maiores defeitos de uma instituição desta natureza.
É de notar que a ERCA já trazia um dos maiores defeitos de um órgão desta natureza, que tinha que ver com o povoamento dos representantes político-partidários. Portanto, esta entidade corre o risco de ser mais uma extensão de um parlamento onde as decisões vão ser tomadas por maioria, portanto, dos representantes dos partidos políticos, e não propriamente por consenso. Um consenso que fosse obediente à abordagem técnica das decisões que forem necessárias tomar. Além disso, este órgão importante que é a ERCA não tem poderes próprios. Poderes que são usurpados pelo Ministério da Comunicação Social e, naturalmente, há todo um trabalho que há que fazer para, efetivamente, corrigir esta situação e trazer este órgão para a função principal, que é de fiscalizar o desempenho dos órgãos de comunicação social.
O atual modelo da ERC, entidade reguladora da comunicação social angolana, segundo Susana Mendes, não é funcional, pelo que há uma série de fatores que devem ser adequados para a melhoria do atual cenário da comunicação social de Angola.
É preciso que exista uma entidade reguladora eficaz, verdadeiramente eficaz, e que possamos avançar para uma verdadeira autorregulação, porque o modelo atual da ERCA não funciona desta maneira. Portanto, eu gostaria de sair um pouco desta questão de focar apenas em João Lourenço. Portanto, e esta é uma das questões onde não é apenas a vontade de João Lourenço, porque as empresas que estão a funcionar já existem, já funcionam como tal, e, portanto, obviamente há uma série de fatores que têm que ser equacionados.
João Lourenço tem-se mostrado mais comunicativo fazendo recurso às redes sociais, instrumento de comunicação que há alguns anos mereceu especial atenção do MPLA devido à divulgação de alegadas falsas informações.
E o facto do Presidente estar nas redes sociais a interagir é, na realidade, um sinal de que os outros, ou pelo menos aqueles, os seus auxiliares, também devem poder hoje interagir mais com a sociedade. Entendo que é um sinal, um caminho que ele aponta para que os seus auxiliares, direto, estou a falar pelo menos do Ministro do Estado, Ministro, Secretário de Estado e outros, ou os governadores e os administradores, possam também interagir com a população diretamente, quer através das redes sociais ou então por outros meios. De qualquer modo, é sempre salutar termos o Presidente da República a interagir, o que significa que está preocupado em poder emitir a sua opinião, está preocupado em que as pessoas conheçam, na realidade, quais são as suas opiniões.
O atual contexto, na visão de Susana Mendes, força qualquer político avisado a estar presente nas redes sociais.
Portanto, há todo um contexto em que as redes sociais têm grande importância e qualquer político que se queira afirmar ou que queira comunicar com o seu eleitorado, com o seu povo, tem que estar nas redes sociais. Eu até considero que o Presidente João Lourenço poderia estar mais ainda nas redes sociais, poderia interagir muito mais, mas, portanto, é diferente, considerando que se compararmos com o anterior Presidente, que era muito fechado em si mesmo.
A reportagem da Voz da América em Luanda, com Quinchelyango.